Você está na 104.7. Universitária.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, o seu bate-papo semanal com a ciência. Seja bem-vindo, obrigado da honra da sua audiência. Ciência UFES é um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas, impacto direto na sua vida, toda sexta-feira às 10 da manhã. Aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E nesse mês de março, Ciência UFES só vai entrevistar cientistas mulheres. Em homenagem, claro, ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. Né? Mês da Mulher, o mês de março, né? Nesse sentido, Ciência Virtual número 32 dessa sexta-feira recebe a diretora do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias, a professora Luiziane Nunes, e a diretora do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde, professora Thaís Soares. Os dois centros de ensino, esses dois centros de ensino da UFES, ficam lá no município de Alegre, no sul do estado, e elas falam aqui com o Ciência UFES sobre ser mulher no mundo da ciência, como suas pesquisas impactam a vida das pessoas e sobre a experiência no comando da gestão desses dois importantes centros de ensino da nossa universidade. Olá, professora Luiziane Nunes, seja bem-vinda aos estúdios virtuais da Rádio Universitária.
Olá, Hélio, tudo bem? Olá, ouvintes da Rádio Universitária, é um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso, professora, seja bem-vinda. E olá, professora Thaís Soares, seja bem-vinda.
Olá, Hélio. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar aqui com vocês e uma alegria muito grande.
Alegria toda nossa, professora. Vocês nos recebendo aí na cidade de Alegre virtualmente, né? A professora Luiziane Nunes é professora da UFES, médica veterinária com pós-doutorado em patologia animal e na área de plantas tóxicas. Também já foi gerente do Hospital Veterinário da UFES, lá em Alegre. Atualmente é diretora do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias do campus da UFES, lá em Alegre. A professora Thaís Soares é professora da UFES, farmacêutica, com doutorado em bioquímica agrícola e pós-doutorado em bioquímica de plantas, atuando principalmente com as culturas do café, da soja e do feijão. Atualmente ela é diretora do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde, também lá em Alegre. Professoras, vamos começar nosso bate-papo de hoje aqui, nosso bate-papo semanal com a ciência, falando aí sobre o mês de março, né? No dia 8 de março, a maioria dos países do mundo celebrou o Dia Internacional da Mulher e o mês de março conhecido como Mês da Mulher. A Rádio Universitária é parceira das mulheres na busca pela igualdade de gênero. E nesse mês, vamos entrevistar somente pesquisadoras mulheres nos quatro campos da UFES, Goiabeiras, Maruípe, Alegre e São Mateus. Vocês duas foram as escolhidas para representar o campus de Alegre. Olha que bacana. E eu começo perguntando, como é ser uma cientista mulher? Vocês já sofreram alguma discriminação por serem pesquisadoras mulheres? E o que fazer para ampliar a participação das mulheres na ciência?
Então, Hélio, ser uma cientista para mim é um sonho de criança. Eu tenho muito orgulho de ser a primeira mulher da minha família a ser cientista, né? Eu sou a primeira mulher da minha família a estar na vida acadêmica, então para mim é um orgulho muito grande. Já fui discriminada muitas vezes por ser mulher, por conta da minha área de pesquisa. Eu sempre trabalhei com grandes animais, desde a graduação, e na minha pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, eu trabalhei com o que supostamente deveria ser uma atividade mais voltada para os homens, né, que são os animais de grande porte, os animais de produção. Então, eu acabei Gosto muito da área de animais de produção, desde a graduação. Na pós-graduação, então, trabalhei com cavalos e hoje em dia eu trabalho com a parte de bovinocultura de leite, também com bovino de leite, com vaca de leite. Então, a propriedade rural, ela ainda é um ambiente extremamente machista, né? Então, a partir do momento que eu chego numa propriedade para fazer uma determinada atividade, o proprietário, ele sempre pergunta, a primeira pergunta que ele se faz é: será que ela sabe fazer isso? Será que ela é capaz de fazer isso? Será que uma mulher de 1,55 m vai conseguir conter uma vaca de 400 quilos? Então, é muito engraçado, né? Todas as vezes que eu chego numa determinada propriedade, a gente tem muitas atividades a campo dentro desse projeto aí com plantas tóxicas, a gente sofre essa refratariedade do produtor. E aí, sempre isso acaba depois com o tempo, né? Mas há uma necessidade dele ver a gente fazer um determinado procedimento e, de repente, o proprietário diz: nossa, ela sabe fazer. Então, a gente passa isso sempre, né? Eu não desisti da minha área, continuo na área e continuo mostrando para os proprietários que as minhas alunas, que me acompanham também nas atividades do campo, também são capazes, né? Não existe essa diferença do homem ou da mulher no campo, né? A mulher, ela tem condições de fazer qualquer atividade desde que ela tenha o conhecimento técnico.
Professora, você falou de alunas. Tem muitas alunas. Você vê que a participação das mulheres está aumentando nesse seu campo de pesquisa aí?
Sim, com certeza. E a área de grandes hoje é uma área bastante procurada pelas mulheres, principalmente a parte de clínica, cirurgia, reprodução de equinos. É uma área que tem bastante ocupação feminina. Nós estamos falando de mim, que sou uma pessoa com 24 anos de formada, né? Então, lógico, houve uma evolução muito grande, nem se compara o que eu passei na graduação com a minha situação atual. E hoje, graças, né, à evolução do mundo e à evolução social, a gente diminuiu essas situações. Mas hoje, a área de grandes, ela já é mais ocupada por mulheres. Ainda pouco comparado ao que a gente acha que deveria ter, mas já tem uma participação maior das meninas, né? E aí, quando as minhas alunas me acompanham nessas atividades, elas sempre brincam na hora que a gente volta: você viu? O produtor achava que eu não ia conseguir coletar o material. Quando eu consegui coletar, ele parabenizou. Então, é muito engraçado, porque os meninos não são parabenizados porque conseguem, mas as meninas são. Então, é fruto dessa situação, né? Dessa educação, vamos dizer, ainda muito machista na área rural, né?
Ali já tem uma discriminação velada, né, professor?
Sim, com certeza. E com relação ao que a gente poderia fazer para melhorar a participação da mulher na ciência, eu diria que a primeira coisa é o incentivo à educação. A gente precisa melhorar, né, o incentivo à educação. E outra coisa, parte da nossa criação, né, da questão familiar. A educação no âmbito familiar. Os pais, né, eles podem começar criando suas filhas, e eu sou mãe de uma filha, né? Podem mostrar para as filhas dele essas noções de autoconfiança, de empoderamento, de encorajamento, né? Você é mulher e você não é menos do que ninguém. Então, isso também, no ambiente familiar, é extremamente importante. Então, eu diria que a gente precisa de incentivo à educação e a gente precisa de incentivo no âmbito familiar também. É isso.
Professora Thaís Soares, como é ser uma cientista mulher? Já sofreu discriminação? E, na sua opinião, o que fazer para aumentar, ampliar a participação das mulheres na ciência? Com você agora.
Então, em pleno 2021, é estranho, né, que ainda caiba uma pergunta como essa. E cabe.
Verdade.
Brasil tem muitos problemas estruturais e eu acho que um deles é o machismo. Eu acho que deveria ser igual um cientista homem, né? Se você pensar como é ser uma cientista mulher. Para mim, é igual ser um cientista homem.
Verdade.
Mas, infelizmente, eu sei que não é uma realidade para todas as mulheres, né? A gente acabou de ouvir aí a professora Loisiane falando que ela sofre discriminação. Na realidade, eu lido também com produtores rurais, mas menos, né? Então, eu sou mais rato de laboratório, vamos dizer assim. Então, eu não passei diretamente por uma discriminação no campo, por exemplo, mas a gente sabe que existe, sim, como você mesmo ressaltou, uma discriminação um pouco mais velada, né, apesar da gente perceber que isso está mudando. Mas se você comparar, nós temos algumas áreas do conhecimento em que as mulheres são mais propensas a não terminarem seus cursos de pós-graduação. E existem já estudos que provam que muitas das vezes essas desistências estão associadas a uma pressão psicológica. É claro que tem também uma característica do universo feminino, né? Por exemplo, eu sou mãe e sou mulher, né? E o fato de eu ser mãe, de certa forma, atrasou um pouco a minha experiência internacional em pesquisa. E olha que eu falo com uma certa tranquilidade, porque eu tenho um marido que me incentiva, me estimula, me dá suporte. E mesmo assim, por uma escolha minha, eu quis atrasar um pouco essa experiência internacional, porque eu tinha escolhido naquele momento ser mãe. Então, tem essas particularidades do universo feminino que acabam influenciando também nessa condução da nossa experiência enquanto cientistas, né? Mas se a gente pensar, não é muito difícil, ou não é muito fácil ser pesquisadora no Brasil, mas também não é muito fácil ser em outros países. É, quando a gente olha também para as diferentes áreas do conhecimento, como a minha, né, eu sou da bioquímica, e
perfeito.
Na bioquímica nós temos muito mais mulheres atuando do que homens, a porcentagem é um pouquinho maior, né?
Perfeito.
Mas se a gente comparar o destaque da mulher na ciência, pensando nesses holofotes, eles estão muito mais voltados para os homens ainda, né? Se a gente pensar, os homens são muito mais agraciados com prêmios na área científica do que as mulheres. Mas isso está mudando, e eu acho que isso tudo é um reflexo da nossa sociedade. Ela está em transição. E um cientista, ou uma cientista, não se constrói da noite para o dia, né? Então, eu acredito que, em pouco tempo, o número de pesquisadoras irá crescer ainda mais. Como eu disse, essa discriminação diminuindo também, ela sendo um pouco mais velada, apesar da gente saber que acontece, eu acho que isso é uma questão de educar um pouco mais as pessoas, né? Eu já sou mãe de um menino, né? Então, eu quero que ele seja um homem que respeite as individualidades de todas as pessoas, independente de gênero, né? Mas, na minha opinião, eu acho que as mulheres ainda têm que mostrar mais provas de suas falas. E a Luiziane acabou de mostrar isso pra gente, né? É como se as evidências das falas da mulher precisassem ser mais provadas, vamos dizer assim. E considerando agora o fato de ampliar a participação das mulheres na ciência, eu concordo com a professora Luiziane, eu acho que precisa de um suporte, de uma educação, de um incentivo, desde a primeira infância, né? Eu acho que as mulheres em diferentes setores, elas precisam ser sempre mais prestigiadas e apoiadas nas suas escolhas, sejam elas quais forem. E é claro que se você pensar nessa ampliação da ciência como um todo, independente de pensar na participação de homens e mulheres, a gente precisa também aumentar investimentos, né? Então a gente precisa que os governos entendam que a ciência, para crescer no nosso país, e nós temos uma grande possibilidade de crescimento, no brasileiro ele é muito criativo, ele é muito inventivo, e o cientista brasileiro é muito criativo, a gente consegue fazer ciência com pouco recurso, mas isso não vai se sustentar em pesquisas de ponta, então a gente precisa de investimentos em ciência para que a gente possa estimular a participação de todas as pessoas na ciência.
Perfeito, professora Thaís. Você, ouvinte da Rádio Universitária, conosco aqui nessa manhã de sexta-feira no seu bate-papo semanal com a ciência. Hoje estamos em Alegre, município do sul do estado, e estamos em Alegre virtualmente ouvindo a professora Thaís Soares e a professora Luiziane Nunes. Professoras, o programa Ciência UFS é um programa de divulgação da ciência, dos projetos, das pesquisas e das ações da UFS, que tem um impacto direto na vida das pessoas. Gostaria de saber de vocês quais resultados que vocês destacam nas pesquisas de vocês que têm impacto na vida das pessoas. Vamos começar com a professora Luiziane. Pode falar, professora.
Hélio, atualmente eu desenvolvo duas linhas de pesquisa maiores, né? Uma delas é a de bovinocultura leiteira, como eu já falei. E a gente tem, hoje, o estado do Espírito Santo, os três maiores produtores de leite do estado são Alegre, Ecoporanga e Presidente Kennedy. Então, Alegre, ele se destaca entre os três maiores produtores de leite do estado, representando em torno de 22% da economia.
Certo.
E, a partir do momento que eu dou suporte ao produtor rural, minimizando, né, as condições de erradicação, controle das plantas tóxicas. Hoje a gente tem na região sul capixaba, né, nos municípios da região do Caparaó, 56% dos nossos bovinos acometidos por intoxicação por plantas. Então é um problema que parece pequeno, mas ele reflete economicamente, ele reflete na vida das famílias e ele reflete na qualidade do produto que é consumido pelo humano, né, que é o leite.
Então, perfeito. Professora, desculpe te interromper, joga um pouquinho de luz na minha imensa ignorância. A vaquinha vai lá, come uma planta tóxica, o que que acontece com o leite? Ele afeta a qualidade do leite ou nem pode tirar o leite daquela vaquinha?
Depende muito da planta, né?
Perfeito.
Atualmente, a planta que eu mais trabalho é a samambaia.
Perfeito.
É uma das espécies de samambaia, e essa planta, por sinal, ela tem uma ação carcinogênica importantíssima, ela causa câncer das vias digestivas e câncer nas vias urinárias dessa vaca. Pode acometer machos também, mas o grande problema econômico é quando ela acomete principalmente fêmeas, né, que são os animais que permanecem maior parte do tempo na propriedade, permanecem em torno de 8, 10 anos na produção leiteira. Então, quando o animal ingere essa planta, no caso da samambaia especificamente, ela leva à formação de um câncer nesse indivíduo. E hoje já está provado que o câncer, a intoxicação por samambaia e o princípio tóxico dela, ele é extraído, né, ele é excretado no leite. Então, a gente não tem dados científicos ainda comprovados, embora exista um artigo científico na Costa Rica, que diz que o consumo do leite de vacas intoxicadas por pteridium leva à formação de câncer em ratos. Então, se estudos experimentais já comprovam que você pode ter esse princípio tóxico levando ao câncer de estômago no rato, o homem que consome esse leite diretamente também poderia ter o câncer de estômago.
Isso vale também para o leite pasteurizado, professor?
Então, a gente não tem dados suficientes para dizer isso, mas a gente fez um estudo, né, um projeto em 2014, que a gente trabalhou com leite cru, pasteurizado, pasteurizado rápido, pasteurizado lento, rápido e o fervido. E o que a gente observou é que um animal apenas, né, a gente fez um estudo experimental em ratos, um animal apenas desenvolveu câncer. Se um animal de 160 desenvolveu câncer, isso é uma estatística importante. Mas a gente ainda não aprofundou esse estudo para a gente ter ideia disso na população humana, né? Mas é um agravante, é preocupante a gente consumir indiscriminadamente esses produtos de origem animal sem que a gente tenha o controle sobre todas essas coisas. Então, se o produto é capaz de passar, mesmo que numa quantidade pequena, para o leite, ele vai ser um risco para o consumo humano e vai ser um risco para a saúde humana. Então, a gente tem essa linha como bastante importante e impactante para a vida das pessoas, até do ponto de vista de saúde humana. E uma outra linha que a gente tem, é um pouco mais recente, né, a gente está nela há pouco mais de 10 anos, é uma linha que a gente tem voltado para a parte de ecologia ambiental, né, voltado para o estudo de doenças em animais marinhos. Então, atualmente a gente trabalha em parceria com o Instituto de Pesquisa em Animais Marinhos, o IPCMAR, e a gente faz um levantamento da vida das tartarugas marinhas, especialmente a tartaruga verde, que é o que mais tem no nosso litoral. E o que a gente tem percebido é que cada vez mais o impacto da vida humana sobre as praias e sobre o mar, ele tem levado a uma produção de lixo marinho muito grande. A gente fala que a ação antrópica influencia diretamente na mortalidade dos animais.
Então, a gente tem ação antrópica, ação do homem, não é isso?
Humana, exatamente. Então, assim, o que a gente percebe é que a poluição nas praias, causada pelo turista, a poluição causada pela atividade pesqueira, a poluição pelas faltas, né, ausência de políticas públicas com relação ao controle do lixo produzido nas cidades, tem levado cada vez mais a um lixo maior dentro do mar, né, o lixo marinho, e a gente tem um número de animais morrendo, né, em quantidade significativa por conta da ingestão de lixo humano, né, produzido pelo homem. Então, nessa linha das tartarugas, hoje a gente tem que pensar em trabalhar muito em conscientização humana, né, do quanto o homem é o principal fator, né, causa um impacto muito grande na vida desses animais e que isso vai ser problema para a vida humana também, né? Então, muito mais na linha de educação ambiental. Mas é mais ou menos isso dentro dessas linhas, né? A gente abandonou uma outra linha de pesquisa, na realidade, acabou que o nosso grupo cresceu bastante, então eu acabei me voltando para as plantas tóxicas, mas a gente tentou trabalhar um tempo também, inclusive, com a linha de fitoterápicos associados ao controle do câncer, né? Então, existe um grupo bem forte aqui em Alegre, nessa linha, com animais de experimentação, e a gente tenta, né, na medida do possível, que esses produtos possam um dia tornar-se, né, algum produto viável para tratamento. Eu penso, no caso, no tratamento da vaca, né? Mas certo. A gente pode evoluir, né? Existem alguns pesquisadores aqui que trabalham com os fitoterápicos no sentido do tratamento do câncer humano, né? E tem sido bastante proveitoso a nossa vida aqui. Ainda tem muitas explicações que a gente precisa dar para a sociedade e precisam continuar essas pesquisas, né? É isso.
Professor, exemplos espetaculares que você deu. Eu nunca imaginei que determinadas plantas que a vaquinha pudesse comer lá no pasto, que as pessoas não têm controle, ela está lá pastando, né? Pode comer várias coisas. Isso pode afetar o leite, nunca tinha passado pela minha cabeça. Parabéns pelas suas pesquisas. Professora Thaís Soares, dá exemplo aí também de pesquisas na sua área que tem um impacto direto na vida das pessoas, Thaís.
Então, Hélio, de certa forma, eu trabalho com a pesquisa aplicada desde o meu mestrado.
Certo.
Lá em 98, quando eu comecei a fazer mestrado na Universidade Federal de Viçosa, eu fui trabalhar com um grupo de pesquisa voltado para o melhoramento da qualidade da soja no Instituto que a gente chama de Bioagro, né, que é o Instituto de Biotecnologia Aplicado à Agropecuária.
Certo.
Desde então, eu sempre comecei a trabalhar com a bioquímica e a biologia molecular, formando parcerias com diversos grupos dentro da UFES e fora da UFES. Um parceiro muito importante para mim é o INCAPER, aqui no estado, né? Uhum. Apesar de eu ter parceria também com outras universidades. E aí, aos poucos, os meus projetos foram se voltando para o cafeeiro, já que o estado é o principal produtor de conilon, né? Então, eu comecei a voltar os projetos para os estudos relacionados com o cafeeiro, mas mais voltado para a parte molecular. Como eu disse, eu sou mais rato de laboratório do que a pesquisadora do campo, né? Uhum. Então, por isso, eu preciso de vários parceiros da área da agronomia, da biologia e por aí vai. Então, hoje, os meus projetos atuais, ou mais recentes, eles estão voltados para estudos envolvidos tipo um descobrimento, né, do mecanismo de tolerância à seca, por exemplo, para o café conilon e também para o café arábica. Então, a gente trabalha um pouco com esses estresses abióticos que podem envolver danos ou algum tipo de prejuízo relacionado ao desenvolvimento da cultura. E aí, se a gente pensar nesses estudos e no amplo espectro desses estudos, a contribuição que eu diria no impacto da vida das pessoas está relacionada à formação de recursos humanos, né? A gente treina muitos estudantes, desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, inclusive, né? Eu já supervisionei 3 pós-doutorados. Então, assim, e o fato da gente trabalhar atualmente com o cafeeiro, apesar da ferramenta bioquímica e biologia molecular ser aplicada para as outras culturas, de acordo com as parcerias que a gente vai firmando ao longo do tempo, o café, ele é cultivado no estado por pequenos produtores. Então, se a gente pensar que os resultados dessa pesquisa vão impactar a vida desses pequenos produtores, eu já acho um ganho muito positivo, né?
A produção deles, né? A produção do café.
Exatamente, porque a gente visa reduzir custos de produção para aumentar a margem de lucro, diminuir danos ambientais. Eu tenho uma parceria com alguns professores da química, né? E a gente está desenvolvendo também alguns bioherbicidas. É claro que é tudo muito incipiente ainda, nós estamos nos estudos preliminares, muito iniciais, mas a gente tem a perspectiva de um crescimento nessa área de pesquisa e, de repente, a gente reduzir essa contaminação ambiental que ocorre em função de usos, vamos dizer assim, de formas equivocadas, né, de alguns tipos de herbicida ou alguns outros insumos agrícolas, né. E eu participo de uma rede, ela chama Rede Nova Café, é uma rede que foi criada com um grande número de pesquisadores, não só da UFES, né, envolve INCAPER, a UVV, alguns pesquisadores da UENF. Então, é um grupo muito grande de pessoas, cada um na sua área de formação específica, voltado para o entendimento de alguns mecanismos relacionados com o cafeiro e, principalmente, o uso de alguns herbicidas para que a gente possa ensinar como usar, a melhor forma de usar, a melhor forma de aplicar. E eu já entro numa parte que eu começo a estudar como que os genes do cafeiro se comportam diante do uso desse tipo de herbicida. Então, como que a gente pode contribuir para mostrar que tem uma alteração na planta, que pode ser prejudicial, principalmente em função da deriva, né? Que é quando você aplica, às vezes, o herbicida para tentar fazer o roçado, né, das plantas daninhas e acaba atingindo o cafeiro. Então, esse grupo está começando os trabalhos agora. A pandemia atrapalhou um pouco o início dos trabalhos. A gente gostaria de ter iniciado no ano passado, mas esse ano a gente já vai começar firme na colheita, na análise desses dados, e a gente entende que a gente vai trazer resultados muito positivos para os produtores de café do Espírito Santo. Além disso, eu acho que uma contribuição que muitos pesquisadores da UFES têm, graças ao incentivo da Agência de Fomento do Estado, né, da FAPES, que é o programa PIBIC Júnior, que é o de Iniciação Científica Júnior, que envolve estudantes do ensino médio. Quer dizer, aquelas crianças, vamos dizer assim, né, que nem chegaram à universidade ainda, e tem a oportunidade de vivenciar a pesquisa dentro da universidade. Inclusive, muitos ex-bolsistas meus do PIBIC Júnior, hoje são graduados em cursos, muitos na UFES, né, mas outros em outras universidades, e alguns se tornaram cientistas, pesquisadores, né? Então, eu acho que a pessoa que tem oportunidade de vivenciar a ciência, ela pode trilhar esse caminho com a nossa ajuda, dentro da universidade. Eu acho que é domínio público, né? A maior gama de pesquisas no Brasil, ela é feita dentro das universidades públicas, né? Então, a gente tem essa condição de formar esses cidadãos que podem se tornar cientistas e contribuir muito para o crescimento do nosso país.
Perfeitamente, professora. Muito entendido. E aí também outro exemplo que me surpreendeu, né? O efeito da seca no cafeiro, né? Muito bacana, muito legal. Parabéns. Você é ouvinte da Rádio Universitária, conosco aqui no seu bate-papo semanal com a ciência, dentro do programa Ciência UFES. Hoje estamos recebendo as professoras de Alegre, Thaís Soares e Luiziane Nunes. Uma é da bioquímica, da área de bioquímica, a outra é médica veterinária, da área da medicina veterinária. Professoras, a gente falou um pouquinho de ciência, mas vamos falar um pouquinho também de gestão. Vocês, né, vocês duas, além de mulheres, mães, pesquisadoras, cientistas, agora também estão se aventurando na área da gestão. E esse é um dos motivos que vocês foram convidadas para esse bate-papo com a gente aqui, né? Esse bate-papo dentro do Ciência UFES. A UFES é dividida em 11 centros de ensino, e vocês duas são diretoras de 2 desses 11 centros, né? Os 2 centros que ficam aí em Alegre. Historicamente, a mulher ocupa menos espaços de gestão que os homens. Eu gostaria de saber de vocês duas, como está sendo essa experiência na gestão de centros de ensino aqui da UFES e por que as mulheres ainda ocupam menos espaços de chefia e liderança, na opinião de vocês.
Bom, eu diria que a minha experiência está sendo muito proveitosa, né?
Que bom,
eu vou falar agora como um atleta de jiu-jitsu, que eu sou, né?
Que legal! Olha só!
A gente aprende uma coisa muito interessante no jiu-jitsu, que é você não precisa ter força, você precisa ter técnica, e você não precisa perder o seu tempo com coisas inúteis. Basta que você tenha técnica e que você saiba que você tem que aprender e repetir isso todos os dias para que você fique melhor, né? Então, do jiu-jitsu, eu exporto isso para a minha vida também. Eu estou na UFSS há quase 17 anos, completo agora em maio, e desses 17 anos, 16, eu estou em alguma atividade, sempre estive, né, em alguma atividade administrativa. E agora eu estou há 10 meses na direção do centro, pela primeira vez, e eu fico muito feliz porque, primeiro, nós temos 13 ex-diretores na área de ciências agrárias, e eu sou a primeira mulher.
Então, nossa, olha só.
Por aí, né? No histórico do centro, eu sou a primeira diretora.
Que loucura.
Então, isso, com certeza, é um aprendizado muito grande. Eu acho que a gente evolui muito enquanto pessoa, porque uma das coisas que a gente tem certeza é que a gente vai sair da direção melhor do que o que a gente entrou como pessoa, né? Não sei se necessariamente, eu até brinco muito com o pessoal do meu centro, que eu falo assim, eu espero decepcioná-los pouco, porque decepcioná-los com certeza eu irei. Então, tem sido uma experiência proveitosa, eu tenho tido um apoio muito grande dos meus colegas de trabalho, né, dos meus centros, dos conselhos, das unidades as quais eu chefio, e eu acho que a gente tem tentado trabalhar com o máximo de transparência e diálogo possível, e o nosso intuito maior é o crescimento do centro. A gente espera que nós sejamos mais vistos pela própria UFES do que o que a gente é, né? E que a gente mostre esse potencial de uma forma muito mais significativa. Então, todo o nosso intuito hoje é em cima do crescimento do centro, com certeza. E quando a gente faz um levantamento do nosso centro, a gente tem hoje 121 professores, 49% desses professores são mulheres. E muitas dessas mulheres estão envolvidas também no processo de gestão. Mas a gente ainda vê que realmente existem espaços que nunca foram ocupados por mulheres, e aí eu digo, o principal problema começa aí, a gente precisa abrir os espaços para as mulheres entrarem, e eu entendo que não existe diferença, né, entre homem e mulher na chefia, né, na gestão. Então, as mulheres precisam também entender isso e ter essa questão do empoderamento mesmo. Eu posso, né, e assumir cargos dessa forma, né, ter mais incentivo mesmo a assumir esses cargos, porque é uma situação que você não tem nada de diferente, né, para se esse cargo fosse ocupado por um homem. Acho que é isso também.
Obrigado, professora. Professora Thaís Soares, como é que está sendo a sua experiência aí, além de toda essa parte de pesquisadora, de cientista, como é que está sendo a sua experiência na gestão aí de um centro de ensino aqui da UFES?
Então, Hélio, a minha experiência como gestora, pensando na direção de CCENS, ainda é muito recente, né?
Perfeito.
Vou há pouco mais de 3 meses no cargo, nomeada em 4 de dezembro, né, de 2020, e aí pegamos um período de férias de janeiro, né? Então, ainda é tudo muito novo. A experiência, é claro, que é muito desafiadora, não só pelo momento que a gente está vivendo, né, em função dessa pandemia, que tem nos impactado de diferentes formas, porque a gente não sabe como lidar, às vezes, com algumas emoções, mas o distanciamento, que é muito necessário nesse momento, e por isso muitos de nós estamos trabalhando de forma remota, isso às vezes dificulta um pouco o acesso a muitas informações, mas por outro lado, facilita outros tantos acessos. Então, eu acho que, de alguma forma, nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso de uma forma muito tranquila, mas, ao mesmo tempo, tendo que lidar com coisas muito diferentes do que a gente pensava quando eu, por exemplo, me candidatei para ser diretora do centro. Quando a gente pensa nessa experiência de gestão, hoje, por exemplo, nós tivemos uma reunião, eu, a professora Loisiane, e outras duas servidoras da UFES, né? E me chamou a atenção porque nós éramos 4 pessoas, 4 mulheres, na gestão, e 3 delas estavam ocupando o cargo pela primeira vez. Todos os antecessores foram homens, né? E isso não é uma realidade do CCENS, né? O CCENS é um centro novo. Ele foi criado recentemente, em 2015, e eu sou a segunda diretora, então o CCENS, a realidade é um pouquinho diferente. Teve a professora Neuza, junto com a professora Simone, na gestão anterior, e hoje estamos eu e o professor Glaucio. Então, são 2 mulheres diretoras até o momento. Mas talvez seja um reflexo dessa nova realidade que a gente está vivendo. Mas, realmente, eu acredito que precisa aumentar o número de mulheres, porque tem poucas mulheres em cargos de gestão. Eu tenho também 15 anos de UFES, eu participei de outros cargos administrativos ao longo desses meus anos na instituição, mas a direção realmente é um desafio. E eu estou com muita esperança de mudança, não que a gente precise mudar porque antes era muito ruim. Não, é porque a gente precisa mudar, porque a gente tem que estar sempre buscando melhorar, né? A gente tem que mudar sempre, nos adequar sempre, né? O que eu acho que me chama muita atenção, eu não sei se isso acontece só comigo, mas eu acredito que quando uma mulher ocupa um cargo de gestão ou de liderança, muitas vezes as pessoas transferem para ela uma certa vulnerabilidade, uma certa fragilidade, que muitas das vezes não é real, né? E talvez elas ocupem menos espaços de chefia e de liderança por falta de incentivo mesmo, porque mulheres são tão capazes quanto homens, né? Então a gente não tem essa diferença. E eu acho que talvez falta ali um estímulo, um apoio, um suporte para que ela possa encarar esse desafio de se tornar uma chefe ou uma líder em determinados setores.
Você acha que essa realidade, professora, está melhorando?
Eu acredito.
Estamos ampliando a participação das mulheres em chefia e liderança, você acha que está melhorando isso?
Eu acho que está muito aquém do que a gente gostaria, mas tem melhorado, sim. Eu vejo isso, por exemplo, se eu considerar os 6 departamentos do CISENS, todos eles, a gente só tem uma chefe de departamento atualmente, uma chefe, estou considerando mulher, né? Mas em todas as chefias, se você considerar chefe e subchefe, tem a participação feminina. Então, assim, de alguma forma, isso está mudando, sim. Até porque nós estamos aumentando a população feminina, né? Nós presenciamos esse aumento e está aumentando também o número de mulheres dentro das universidades. Então, é natural que esses cargos de liderança passem a ser ocupados por mulheres. Mas, de uma forma geral, pensando no Brasil como um todo, eu acredito que esse número está aumentando e a tendência é aumentar cada vez mais.
Perfeito, professora Thaís. Você, ouvinte da Rádio Universitária, no nosso bate-papo semanal com a ciência aqui no programa Ciência UFES, hoje recebendo a professora Thaís Soares, da área da bioquímica, e a professora Louisiane Nunes, professora aí da área da medicina veterinária. Professoras, falamos aí um pouco de ciência, um pouco de gestão, vamos falar um pouquinho de política também, que a política interfere muito na produção científica no Brasil e no mundo, né? Muitos líderes políticos no Brasil e no mundo negaram a doença da Covid-19, estamos aí um ano de pandemia, e agora eles tentam negar a importância e a eficácia da vacina, professoras. Essa postura negacionista de muitos líderes é acompanhada por boa parte da sociedade. A gente vê pessoas apoiando essa postura. O que vocês diriam para esses líderes e para essa parcela da sociedade que tenta diminuir a importância da ciência e da universidade, professoras?
Hélio, é uma situação até lamentável, né? A nossa situação atual do Brasil, né? Vamos dizer, a situação sanitária e a própria situação política do país. Mas a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, historicamente, a ciência sempre fez parte da sociedade. Não existe sociedade que cresceu, que evoluiu sem ciência. E a ciência e a universidade, elas existem há muitos anos, elas são muito antigas. Então, assim, essa diminuição que está sendo feita é uma coisa muito recente, porque até então, né, é só a gente levantar vários contextos históricos, né, a gente percebe o quanto que a ciência sempre andou, né, junto com o crescimento da própria sociedade. Foi a própria evolução da educação, os medicamentos que foram criados, né, que foram, surgiram, as vacinas, a erradicação de muitas doenças que a gente teve há muito tempo atrás foi por conta do trabalho desses cientistas. Então, quando você pega, por exemplo, uma Fiocruz, o Instituto Butantan desse da vida, eles são institutos com 120 anos. Então, assim, são institutos lotados de pessoas que trabalham de manhã, de tarde, de noite em prol da sociedade. Então, é lamentável você ver situações de negação, né, da situação, quando na realidade hoje a gente caminha para um risco, né, de ruptura social desnecessário, porque fica meia dúzia de pessoas se acham certo, meia dúzia dizendo que são errados, e eu acho que o grande culpado disso é a falta de informação. A gente precisa buscar informação em fontes seguras, né? Não buscar informação imediatista, né? E aí eu penso que a informação ela deveria ser de uma forma mais global, as pessoas deviam buscar informação de uma forma mais ampla, mais, de fontes mais seguras, né? Porque se você se depara com um cenário mundial, o problema está nos Estados Unidos, está no Canadá, está na Índia, está em tudo, está no mundo inteiro. E por que que no Brasil a gente tem um comportamento diferente desse descrédito à ciência? Culturalmente, politicamente, socialmente, economicamente, sanitariamente, a gente tem comportamentos diferentes, né? Tem atitudes diferentes nos países, e o cenário da Covid-19 ele foi diferente em vários outros locais exatamente por conta disso, porque talvez nos outros países, culturalmente, não entrariam as fake news como no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa melhorar a informação. Se você não acredita em uma determinada emissora, se você não acredita em um determinado jornal, tem milhões de portais, tem milhões de artigos científicos. Então, não há o que se negar, está posto, está lá, né? Então, o problema existe sim, né, da doença. A vacina, tanto é que nunca se investiu tanto em instituições de pesquisa para que as pessoas corressem com os processos de vacina, todo mundo acompanhou isso. E com relação à diminuição, né, do poder da ciência, eu não acredito, né, que, como eu falei, não existe sociedade sem ciência. Então, todos os cientistas, e aí eu me enquadro, né, enquadro a Thaís, enquadro todos os outros cientistas que a gente conhece, né, do país, eles têm que ser reconhecidos porque não existe sociedade sem ciência. Nenhuma sociedade cresceu sem ter ciência. E aí eu trago um número da veterinária, né? A primeira universidade de medicina veterinária no mundo, né, surgiu na França há 259 anos atrás. A primeira universidade de medicina veterinária no Brasil surgiu há 111 anos atrás. A primeira médica veterinária formada no Brasil formou há 92 anos atrás. Então, nós não estamos falando de uma ciência de hoje. A gente está falando da evolução da sociedade. Então, é realmente lamentável a gente ver a posição de alguns indivíduos ainda com relação a essa postura do negacionismo. É muito lamentável. É isso, então.
Thaís Soares, ontem eu vi uma frase em que alguém na televisão falou que é muito mais fácil ser irracional do que racional. Ser racional dá trabalho, né? Tem que pensar. Que você, agora você está de frente com um líder negacionista, um líder político negacionista, Thaís. O que você diria para ele, professor?
Então, eu diria que a ciência é mais importante na vida dele do que ele imagina, né? A ciência traz qualidade de vida. A ciência possibilitou com que a gente ultrapassasse barreiras e conseguisse avançar em idade, né? Hoje a gente tem pessoas sendo vacinadas aí com 101 anos, cento e poucos anos. Quer dizer, a ciência nos traz muito mais do que a gente imagina. Ela nos traz benefícios desde a internet que nós estamos falando aqui, ó. Se não fosse a ciência, como a gente poderia estar fazendo esse bate-papo aqui para que você pudesse transmitir as nossas informações para as pessoas, né? Até a possibilidade de produção de alimentos para atender a demanda exigida pela população mundial, que é crescente. Quando você falou, por exemplo, lá do mecanismo de tolerância à seca, a gente precisa entender, porque a água é um bem que está se tornando precioso. E por mais que a gente tenha área para cultivo, se a gente não tiver água, a gente não tem como cultivar nada. Então, nós precisamos desenvolver variedades que consigam tolerar essa seca que está por vir, está posto aí. A gente sabe que com essas mudanças climáticas, existe uma grande possibilidade de falta de água em diferentes momentos, pensando no futuro, né? Agora, quando a gente fala da pandemia, aí é uma tristeza, né? Pensar que as pessoas negam essa doença que está aí matando, nós estamos batendo recorde em cima de recorde. E a vacina é a única condição eficaz para o controle dessa doença. A vacina em massa, né? Nós precisamos de vacinação em massa. E a gente, infelizmente, Nós subestimamos essa pandemia, o governo subestimou a pandemia. E a gente vai pagar um preço alto por isso. Nós já estamos pagando, mas a gente também nem está se preocupando com as sequelas que essa pandemia pode deixar. Ela pode deixar sequelas nas pessoas que podem impactar em diferentes setores, inclusive na economia. Então, agora, se a gente não tem vacina, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o que diz a ciência, tomar as medidas de controle, como distanciamento social, uso de máscaras, quem puder tem que ficar em casa, trabalhar remotamente. Aqueles que trabalham com serviços essenciais, eles vão se expor e nós temos que protegê-los para que eles não tenham um risco maior ainda de se infectarem. Então, de alguma forma, nós temos que contribuir para o controle dessa pandemia. E a gente tem que se espelhar nos países que tiveram sucesso. Olha os Estados Unidos. Trocaram recentemente o presidente, mudaram toda a política de controle da pandemia, e agora com a vacinação em massa, os números de pessoas internadas, a mortalidade está caindo. Se você pensar em outros países que não tiveram vacinação em massa, mas tiveram controle com distanciamento social, também estão tendo respostas positivas. Então a gente tem que acreditar na ciência, a gente tem que acreditar no que diz a ciência. Não é ficar usando medicação ou off-label, né, de forma não comprovada cientificamente, e às vezes até retardando a procura, porque pode mascarar alguns sintomas, e às vezes quando a pessoa for procurar o atendimento, pode ser tarde demais. Então, nós temos que nos preocupar, sim, com o que diz a ciência, nós temos que defender o que diz a ciência. A Lois levantou isso muito bem, levando em consideração que a ciência cresceu com as universidades, né, existem há muitos anos. Eu estudei na Escola de Farmácia de Ouro Preto, é a mais antiga da América Latina, né, ela foi fundada em 1839. Então, desde 1839, se faz ciência na área de farmácia no Brasil. Então, a gente tem que valorizar, sim, os cientistas têm que ser valorizados, têm que ser ouvidos, e a gente tem que incentivar as pessoas a lerem fontes confiáveis, né, não se basearem em fake news. A gente sabe que essa onda de fake news tem atrapalhado muito a transmissão da informação de forma correta, porque às vezes a pessoa não é tão da área, né, da saúde, não entende, é um leigo naquele assunto, e ela pode, por um texto muito bem elaborado, se confundir e às vezes não valorizar o que tem que ser valorizado nesse momento. E com isso a gente está contribuindo para esse descontrole dessa pandemia, que pode, como eu disse, nos levar a pagar um preço muito alto.
Perfeito, essa foi a professora Thaís Soares, professora lá do campus de Alegre, que está hoje aqui com a gente no Ciência UFES, juntamente com a professora Luiziane Nunes, que também lá de Alegre, estão batendo um papo conosco aí sobre as áreas que elas pesquisam, né, sobre as pesquisas que elas têm na área de bioquímica, medicina veterinária, que tem um impacto direto na vida das pessoas, que esse é o tema do programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã, né? Professoras, gostaria agora que vocês se dirigissem, falassem com aquele aluno do ensino médio, aquele estudante do ensino médio que está querendo estudar conosco aqui na UFES. Qual a mensagem que vocês deixam para o ouvinte da Rádio Universitária, que é estudante do ensino médio, que pretende estudar conosco aqui na UFES e pretende ser um pesquisador nas áreas de vocês, né, nas áreas de medicina veterinária ou na área de bioquímica? O que é que o campus de Alegre, o que é que a UFES tem para oferecer para um futuro pesquisador nessas áreas, professoras?
Na área de medicina veterinária, a gente tem hoje, né, o nosso curso, ele tem 20 anos, então é um curso relativamente novo. A gente tem o programa de pós-graduação em ciências veterinárias, e a gente tem já a estrutura, né, do hospital veterinário e as nossas fazendas que funcionam nas áreas experimentais. Então, nós temos um campo na área de medicina veterinária bastante estruturado, embora agora a gente entenda que ainda haja uma necessidade de crescimento, de expansão de alguns setores, mas o nosso curso, ele é um curso consolidado e que tem condições de absorver um grande número de pessoas, né? Então, eu sou suspeita para falar de medicina veterinária, eu amo o que eu faço. A veterinária é um curso extremamente diversificado, então o indivíduo pode atuar na área de clínica, cirurgia, voltado diretamente para o atendimento do paciente, seja na área de pequenos animais, animais pet, os animais não convencionais, os animais exóticos, os animais silvestres, os animais de grande porte, né? Animais de produção. Pode atuar na área de defesa sanitária animal, inspeção de produtos de origem animal, pode atuar na área de medicina veterinária legal, pode atuar nas áreas de apoio diagnóstico, que aí inclui a área de patologia animal, que é a área que eu trabalho. Então, existem muitas áreas que podem ser, que o médico veterinário pode atuar e que são extremamente importantes, né, para a sociedade. Atualmente, a gente tem uma vertente na veterinária que é bastante interessante, né? Atualmente, o pet, né, o cachorrinho, o gatinho, né, ele virou um apelo, inclusive, emocional. Eu até brinquei esses dias com um veterinário, que ele disse assim, eu não atendo mais cão e gato, eu atendo filhos das pessoas.
Então, verdade.
A cada vez mais, a gente vê esse mercado pet crescendo muito, né, uma área em franca expansão dentro da medicina veterinária, e cada vez mais os animais, eles viraram entes familiares, né, eles viraram entes familiares dos indivíduos, né, dos humanos, e passaram a ser companhias até indicadas por profissionais da área de saúde, né, então a companhia daqueles animais faz um bem psicológico, né, emocional, de suporte emocional para aquela pessoa. Então, existem áreas da veterinária, inclusive, que estão em franca expansão também. Então, tem muita coisa boa a se fazer na veterinária. Mas eu também não posso deixar esse momento como gestora, né, de fazer propaganda do meu centro, né?
Claro.
Hoje a gente tem no Centro de Ciências Agrárias e Engenharia 7 cursos de graduação. Então, não só na veterinária. A gente tem agronomia, engenharia de alimentos, engenharia industrial madeireira, engenharia florestal, zootecnia, medicina veterinária. Quem que eu esqueci, Thaís?
Engenharia de alimentos, você falou? Engenharia florestal, engenharia industrial madeireira.
Engenharia química.
Engenharia química.
Desculpa, pessoal da engenharia química. Então, a gente tem vários cursos na área de engenharia e nas áreas de agrárias, né, que enquadra aí a veterinária. Então, são 7 cursos de graduação, existem muitas opções para os alunos do ensino médio procurarem. Então, assim, muito, todos os nossos cursos, eles têm condições de absorver um grande número de alunos. Então, eu diria para os alunos, venham ser UFES Alegre. Estaremos aqui esperando. Acho que é isso.
Bacana, professora. Thaís Soares, você agora com um convite. Faça o convite.
Então, como diretora do CSENS, nós não temos aqui no CSENS um curso de bioquímica, né?
Perfeito.
Mas nós temos 10 cursos muito interessantes, né? Ciência da computação, ciências biológicas, bacharelado e licenciatura, farmácia, física, licenciatura, geologia, matemática, licenciatura, nutrição, química, licenciatura e sistemas de informação. Então, nós temos cursos nas diferentes áreas do conhecimento. Nós temos cursos na área de saúde, na área de ciências exatas, na área de ciências biológicas, na área de ciências naturais. Então, eu convido você a vir nos conhecer. A gente, claro, no momento que a gente puder ter contato presencial, né? Mas se não, visitar o site, né, Alegre UFES, e conhecer um pouquinho dos nossos cursos ali, tem todas as informações do campus de Alegre, ou seja, do CCAE e do CSENS, e vocês vão perceber que nós temos muitos cursos bem estruturados, em diferentes áreas, para que você possa se dedicar, né, e aí estudar bastante, adquirir muito conhecimento. Agora, considerando um pesquisador na área de bioquímica, a gente tem que lembrar que para ser um cientista, a pessoa tem que gostar de estudar, de experimentar, de questionar sempre, né? Porque a ciência é feita com estatística, com repetição, com confirmação daquela evidência. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre buscando conhecimento. E se a gente olhar em Alegre, no campus como um todo, não só no CCENS, mas no CCAE também, nós temos um corpo técnico de servidores muito capacitado, não só docentes, mas também os técnicos administrativos em educação, nessas diversas áreas do conhecimento. E ao longo dos anos, nós melhoramos muito a estrutura dos equipamentos de laboratório. Então, hoje nós temos uma condição de atender e nossos alunos têm uma formação de excelência. Nossos cursos recebem conceitos altos, né, quando são avaliados, seja no Guia do Estudante, seja pelo INEP. Então, nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Venham ser UFES, venham ser UFES Alegre. E nós temos também muitos programas de pós-graduação. No CCENS, nós temos 2 programas de pós-graduação, a gente precisa ainda de crescer muito nesse quesito. No CCAE, nós temos mais alguns programas de pós-graduação, mas estamos aqui e temos condições de lhe proporcionar uma formação de excelência numa universidade pública, gratuita e com ensino de qualidade.
Muito legal, vocês duas aí quase estão me convencendo a ir para Alegre, até vou trabalhar aí na UFES de Alegre, muito bacana, gostei muito. Professoras, o programa Ciência UFES é um programa que leva para os nossos ouvintes a ciência, as pesquisas, os projetos e as ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Esse bate-papo nosso aqui foi muito bacana, adorei conversar com vocês, e eu quero deixar aí o meu agradecimento e o microfone aberto para as considerações finais de vocês. Professora Loisiane Nunes.
Olá, Hélio, eu queria agradecer ao convite, eu acho que a gente, tanto eu quanto a Thaís, a gente fica lisonjeada, né, de representar o centro, né, o campus de Alegre como um todo, né, nós temos muitas pesquisadoras no nosso centro, com certeza, pessoas que também poderiam estar aqui, e a gente fica, eu fico lisonjeada por está representando as mulheres do Campo de Alegre, as mulheres do Centro de Ciências Agrárias e Engenharia. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse centro, né? Então, eu queria, nesse momento, exatamente homenagear, né, a todas as nossas pesquisadoras, sejam elas docentes, técnicas, né? As mulheres do nosso centro, as mulheres do Campo de Alegre, dizer que eu fico feliz em representá-las. E dizer para você que foi um prazer a todos os ouvintes. Espero que vocês venham conhecer Alegre, como diz a Thaís, assim que a gente puder ter condições de recebê-los presencialmente. Mas o nosso campus está de portas abertas para recebê-los. Muito obrigada.
Nós aqui da Rádio Universitária que agradecemos a sua participação, professora Loisiane Nunes. Thaís Soares, muito obrigado mesmo da sua participação, muito boa a conversa com vocês duas, e o microfone aberto para suas considerações finais aí, Thaís.
Eu que agradeço, Hélio, pelo convite, para mim é uma honra estar aqui representando todas as mulheres do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde, pesquisadoras ou não, e eu acho que representá-las, como disse a professora Loisiane, é muito gratificante, e a gente sabe que talvez outras pesquisadoras poderiam estar aqui no nosso lugar, talvez até com mais destaque no mundo científico do que a gente, então eu espero, de alguma forma, ter tido essa oportunidade de homenageá-las e ter feito de uma forma que elas se considerem homenageadas por nós, né? Um viva a todas as mulheres nesse mês das mulheres e deixando para os ouvintes da Rádio Universitária o convite aberto mais uma vez, né? A UFES Alegre está de braços abertos para recebê-los naquele momento oportuno, ou seja, quando a gente puder se encontrar de forma presencial. E muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho, de falar um pouco sobre a UFES Campus Alegre, para que as pessoas possam nos conhecer um pouco mais e entender que na cidade de Alegre nós temos 2 centros, 2 grandes centros que estão em franco crescimento e com grandes oportunidades para a nossa população.
Muito obrigado, essa foi a professora Thaís Soares, e anteriormente você escutou a professora Loisiane Nunes, as duas professoras de Alegre, nesse mês de março, o programa Ciência UFES, homenageando as mulheres e fazendo entrevistas só com pesquisadoras mulheres. Nós já tivemos no campus de Maruípe, entrevistando a professora Esther Nakamura, e representando o campus de Goiabeiras da UFES, entrevistamos a professora Beatriz Nader, E hoje estamos em Alegre entrevistando Loisiane Nunes, da área aí da Medicina Veterinária, e a professora Thaís Soares, da área da Bioquímica, e ambas são as diretoras dos dois centros de ensino que a gente tem, que a UFES tem lá em Alegre, por isso também foram convidadas, né, para colocar para a gente um pouco também dessa experiência na área da gestão, mas foi um bate-papo espetacular. Programa Ciência UFES, Rádio Universitária, agradece imensamente a participação de vocês. Vocês estavam um pouquinho preocupadas no início da nossa conversa, que poderia não sair muito legal, não estão muito habituadas, né, com entrevistas assim, mas vocês foram perfeitas. Eu fiquei, descobri muita coisa boa, muita coisa nova aqui nesse bate-papo com vocês. Eu quero dizer também, agradecer a duas mulheres importantes para que esse programa viesse ao ar e esteja acontecendo. Primeiro, a professora Cláudia Pedrosa, lá do campus de Goiabeiras. A professora foi quem deu essa ideia da gente fazer um formato especial nesse mês de março aí, somente com mulheres. Me ajudou muito com nomes, com indicações, a refinar também essa pesquisa, porque a gente tinha muitos nomes. E agradecer outra mulher importante aí para esse programa e para a Rádio Universitária, que é a professora Ruth Reis, que é a nossa superintendente de comunicação da UFES. As duas foram muito importantes no desenho desse formato especial aí do programa Ciência UFES nesse mês de março. Quero agradecer aos nossos ouvintes, toda sexta-feira às 10 da manhã, conosco aqui, num bate-papo semanal com a ciência, dentro do programa Ciência UFES. Muito, muito, muito obrigado à honra da audiência dos ouvintes da Rádio Universitária. Programa Ciência UFES, programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem impacto direto na vida das pessoas. E você escuta a Rádio Universitária na sua frequência do rádio aí, FM 104.7. Mas escuta a Rádio Universitária também pela internet. As professoras aí de Alegre, a turma de Alegre, talvez o sinal da nossa FM não chega aí pelo rádio, chega pela internet, universitariafm.ufes.br. Basta acessar o endereço universitariafm.ufes.br e você vai escutar a programação ao vivo da Rádio Universitária e vai encontrar o podcast dessa entrevista. Chegou pela metade, perdeu parte da entrevista? Acessa lá, universitariafm.ufes.br, que você vai encontrar o podcast dessa e de todas as outras entrevistas do programa Ciência UFES. E você pode baixar o aplicativo da Rádio Universitária. A gente tem um aplicativo, é isso, que com um clique você vai escutar a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Basta ir na sua loja preferida de apps, baixar lá o aplicativo da Universitária FM 104.7. Nós também estamos, né, em importantes plataformas de podcast. Estamos hospedando o nosso programa Ciência UFES no Spotify e na plataforma Anchor. Então, plataforma Anchor, Spotify, Ciência UFES está lá, hospedado, a nossa página está lá, é só procurar Ciência UFES, que você também ouve os podcasts de todas as nossas entrevistas. Quero agradecer imensamente a audiência, a honra, e você ouvinte da Rádio Universitária que está conosco aqui dentro do programa Ciência UFES. Agradecer mais uma vez Thaís Soares e Loisiane Nunes, que estiveram comigo, Hélio Marchione, nessa manhã de sexta-feira. Um grande abraço e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES, o seu bate-papo semanal com a ciência. Grande abraço, valeu!
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.